A nossa conversa é com o economista, o professor Lúcio Schauer. Satisfação, professor Lúcio, ouvi-lo aqui na CBN. Bom dia.
Ei, Roberto, tudo certinho?
Tudo certo. Hoje nós vamos destacar o crescimento do cooperativismo de crédito. Impressionante, nesses últimos anos a gente tem acompanhado, as cooperativas de crédito têm crescido muito acima da média. O que tem sido determinante, professor?
O cooperativismo no Paraná é um grande show, né? É o estado mais cooperativista do Brasil, se formos analisar as grandes cooperativas agropecuárias que nós temos no Paraná, que se expandiram para todo o Brasil, e as cooperativas de crédito, nós veremos seguramente que o Paraná é o estado mais cooperativista do Brasil. E verificamos isso com muita alegria, porque as cooperativas têm balizado preços de mercado, tanto as cooperativas agropecuárias quanto as cooperativas de crédito. As cooperativas agropecuárias com os preços dos insumos, os preços dos produtos, e as cooperativas de crédito com suas taxas de juros, tanto de captação quanto de empréstimos.
Certo. Agora, professor, quando a gente fala sobre cooperativas de crédito e a gente compara com os bancos, o senhor inclusive trabalhou também em banco, foi bancário, qual que é a diferença?
A cooperativa de crédito, ela está mais próxima das pessoas, Roberto. Ela ainda atende, ela faz questão de atender. Se você olhar, as cooperativas de crédito abrem suas agências com pessoas para atender. E o sistema financeiro tradicional, os grandes bancos, eles querem cada vez mais atender eletronicamente os seus clientes. Então, as cooperativas de crédito estão aí para atender, mas não abrem mão do seu ferramental tecnológico também, né? Então, as pessoas ainda gostam do atendimento, principalmente em questões mais específicas, o que os grandes bancos não têm feito. Então, as cooperativas de crédito têm feito esse trabalho e também têm sido muito próximas dos cooperados na questão das taxas de juros. Têm sido mais atraentes as taxas de juros, tanto de empréstimo quanto de captação. Esse tem sido o grande diferencial. Essa é a essência das cooperativas de crédito.
E esses últimos crescimentos de 10%, 15%, 20% que a gente tem observado a partir dos balanços apresentados pelas cooperativas de crédito, esses crescimentos, eles tendem a continuar nessa mesma escalada, digamos assim? Tem espaço para crescimento ou os próximos crescimentos devem ser reduzidos, devem ser menores?
Crescimentos vão continuar dessa forma ainda. As cooperativas de crédito do Paraná estão subindo o Brasil, aí Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todos os estados do Centro-Oeste, inclusive do Norte e Nordeste também. Então, nos próximos anos, as cooperativas de crédito ainda manterão esses índices de crescimento, com certeza.
Muito bem, eu quero aproveitar a participação do senhor aqui também, além de falar desse crescimento, e a gente pôde entender aí o crescimento do cooperativismo de crédito, gostaria que o senhor falasse também da economia brasileira. O senhor é um economista com amplos conhecimentos, para que a gente possa entender um pouquinho esses movimentos de 2023, projetando 2024. Os indicadores econômicos foram bem interessantes, acima daquilo que nós esperávamos e muitos especialistas, analistas diziam, ainda em 2022. O Brasil deve fechar 2023, porque eu digo deve fechar porque nós ainda não temos os números oficiais que serão divulgados pelo IBGE, mas com crescimento do PIB na casa de 3%. A inflação 4,62%, abaixo daquilo que muitos esperavam. Redução da taxa de juros vem acontecendo. Qual é a análise que o senhor faz do Brasil hoje, economicamente falando?
O Brasil foi bem no ano passado, nós tivemos aquele início conturbado em função da mudança do governo, projetava-se um caos aí para o Brasil, mas a nossa economia é muito forte, o Brasil é muito rico, o Brasil é muito forte, deu uma resposta bem positiva, o que se falou, o PIB cresceu 3%, vai crescer em torno de 3%, no fechamento ainda não está fechado as contas, mas vai ser em torno disso. A taxa de juros está caindo, né? A inflação está caindo também. Para esse ano de 2024, nós não esperamos um PIB tão vigoroso assim, nós teremos um pouco mais de dificuldade, a dívida pública pressionando, o agronegócio não vai dar a mesma resposta esse ano, nós não teremos a safra exuberante que nós tivemos no ano passado, mas mesmo assim, eu imagino, os grandes economistas dizem que deve chegar a 1,5% o crescimento do PIB esse ano, eu imagino que seja um pouco mais, eu imagino que seja algo em torno de 2% o crescimento do PIB esse ano, que vai ser interessante também, né, para a retomada do nosso crescimento econômico, para que a gente consiga transferir isso para as pessoas e as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor em função desse aumento dessa riqueza.
Os números de 2023, pelo menos aqueles já oficiais e aqueles que estão aí dentro daquilo que não vai mudar muita coisa, digamos, é o próprio PIB, né, na casa dos 3%, esses números surpreenderam o senhor ou não?
Me surpreendeu, porque nós tivemos um início de ano bem conturbado, foi ruim o início do ano, e eu não imaginei que a economia brasileira tivesse essa resposta toda ao Brasil, mas ainda bem, como eu falei, o país é muito rico, o Brasil é muito rico, tem um povo trabalhador, né, e a gente deu uma resposta bem positiva, a gente ignorou um pouco mais a política e a gente fortaleceu um pouco mais a economia, e a resposta foi positiva, me surpreendeu sim, mas foi positiva. E é bom que foi uma surpresa positiva, né, Roberto?
Isso, o senhor já falava para esse ano, os próprios economistas, outros economistas também, com essa previsão mais tímida do crescimento do PIB, em torno de 1,5%, um pouco menos. O senhor acha que essa política adotada pelo governo, aliás, o Haddad, ministro da Fazenda, busca um déficit zero para esse ano de 2024. A gente falou muito em 2023 dos gastos exagerados do governo federal, muita gente criticando, especialistas também com observações. Eu lembro que no ano passado a gente conversava aqui com o Zeca Dirceu, que é paranaense, deputado do PT, líder da bancada do PT na Câmara, e ele dizia o seguinte: é preciso gastar o dinheiro público, se a gente gastar bastante, ajuda a movimentar a economia. E teve aí um déficit bem grande, acima de 100 bilhões de reais em 2023. Né? Isso tem preocupado vários setores. O senhor acha que é um caminho também essa política, embora o Haddad fala agora em buscar o déficit zero em 2024, o que é bastante difícil, mas vai correr atrás disso. Essa política de gastar bastante, de movimentar o dinheiro público para aquecer a economia, funciona, professor? 9:50, nós perdemos o contato com o professor Lúcio Schauer, economista. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Inicialmente nós falamos sobre cooperativa de crédito, crescimento das cooperativas, que tem sido impressionante. Nesses últimos anos a gente tem acompanhado atentamente, muito acima da média. O professor Lúcio Schauer dizia que tem espaço para continuar crescendo e a tendência é que os próximos anos também sejam com um crescimento bastante satisfatório das cooperativas de crédito. E por último, a gente falava um pouco sobre a economia brasileira, os números deste ano, de 2023, e projetando também 2024. Agora, ok, professor, me ouve bem?
Estou ouvindo e ouvi a tua pergunta, Roberto, eu vou responder. Quem deu essa entrevista à CBN foi o Zeca Dirceu, que é líder do governo, e ele vai falar isso mesmo. Uhum. Mas nós, economistas, temos uma máxima que diz assim, gastar com investimentos é positivo. Agora, gastar da forma que está se gastando é ruim, porque precisa tirar dinheiro do nosso bolso para pagar essa conta. Né? Então, se o governo investir bastante nas nossas regiões, ótimo. A economia nossa ficará fortalecida. Agora, gastar com pessoas, gastar com viagens, gastar se precisa é ruim, porque vai precisar de mais impostos. O déficit zero do Haddad é extremamente positivo, porque isso vai fazer a taxa de juros cair mais, isso vai fazer a inflação cair mais. Então, eu torço, como economista, eu torço muito para que realmente a gente consiga o déficit zero. Mas o governo precisa, além de arrecadar cada vez mais, e é a grande busca do Haddad arrecadar cada vez mais, o governo precisa cortar na própria carne também e precisa segurar um pouco as despesas. Né? O investimento, sim, o investimento na economia em obras públicas. Agora, as despesas que o governo tem com pessoal, com viagens, com toda essa questão é ruim.
Valmir,
enfraquece a economia. Isso enfraquece a economia.
Enfraquece a economia. É uma observação interessante. O Valmir, os ouvintes interagindo aqui com a CBN, o Valmir de Cascavel diz aqui o seguinte: gosto muito de ouvir o professor Lúcio. Aliás, o Obrigado. Professor Lúcio, durante um período, foi nosso colunista aqui, falou sobre economia. Muita gente está lembrando do período que o senhor esteve conosco aqui, professor, participando várias vezes, participando seguidamente. O Valmir está dizendo o seguinte, estou lendo aqui o texto dele, eu gosto muito de ouvir o professor Schauer, porque ele é um economista sensato, equilibrado e muito, muito coerente. Sobre a taxa Selic, ele coloca aqui, vou ver mais um pouco abaixo, o texto é um pouco longo. Taxa Selic, 11,75%, que está no momento depois de quatro quedas. Não deveria estar com a taxa menor? Pergunta aí ao professor.
A taxa Selic, ela desce no mesmo nível da força da economia. Então, a economia se fortalecendo, a inflação estando sob controle, a taxa Selic vai continuar descendo. Nós achamos sim que a taxa de juros é alta no Brasil, mas ela foi necessária para conter a inflação, que o dano inflacionário seria muito maior do que essa taxa de juros. Mas, Valmir, obrigado pela tua observação aí, é bem legal essa questão da Selic, porque ela é inversamente proporcional à taxa de juros, né? Se a taxa de juros, se a inflação começar a ficar mais controlada, a Selic vai começar a descer mais rapidamente. Espera-se que no fim deste ano agora nós tenhamos uma taxa Selic de 9,5%. Quanto mais nós contivermos as nossas despesas, quanto mais rápido nós atingirmos o déficit zero, mais rapidamente vai descer a taxa Selic. É uma máxima isso da economia, e o nosso Banco Central é independente e não vai agir politicamente, não vai fazer loucuras, ele na realidade ele tem segurado bem a economia.
E a taxa de juros menor, ela favorece os investimentos, a tomada de dinheiro emprestado, enfim, os investimentos. Mas, por outro lado, tem que cuidar da inflação. O senhor acredita que a inflação pode voltar a subir? Os economistas dizem que está em queda e deve fechar aí com uma queda mais acentuada neste ano 2024.
A taxa de inflação vai continuar descendo, sim. É uma tendência que nós temos agora. E é importante isso para nós, porque isso vai fazer com que a taxa de juros desça também. Roberto, uma questão bem importante que você falou, que se a taxa de juros estiver menor, as pessoas, as empresas têm mais coragem, de novo, de ir ao sistema buscar recursos para investir e para crescer. E isso é importante para a economia toda. Mas, vale ressaltar, nós, o sistema financeiro, nunca vimos tantos recursos nas nossas captações. A nossa cooperativa nunca teve tanta captação quanto tem agora. Por que isso? Porque a taxa de juros é alta, compensa o empresário, compensa a pessoa deixar o dinheiro aplicado por causa da taxa Selic alta. À medida que essa taxa for descendo, e o empresário não estiver mais tão incentivado a deixar o dinheiro dele lá para ganhar os juros, ele vai pegar esse dinheiro e vai colocar na economia, isso vai fazer a economia crescer. Então, além de encorajar as pessoas a buscar os recursos lá no banco, a Selic mais baixa também desincentiva coloca esse dinheiro no sistema econômico, e isso é positivo.
Muito bem, vamos aguardar então os desdobramentos, e claro, o senhor sempre tem uma mensagem otimista, né? Qual a mensagem que o senhor deixa aos nossos ouvintes em relação à economia, em relação ao país, em relação ao Paraná, a Cascavel, que é muito forte no agronegócio, vem aí o Show Rural, um dos eventos mais importantes da agricultura brasileira, um dos eventos mais importantes do agronegócio do mundo. Professor Lúcio.
Roberto, eu vou te chamar uma mensagem bem interessante que eu ouvi do falecido Mion. Um dia eu estava lá no cartório Mion, e o Mion dizia o seguinte: o Brasil é um dos países mais interessantes do mundo para fazer negócios. O Paraná é seguramente o estado mais rico, mais trabalhador, mais produtivo do Brasil. E Cascavel e região é a melhor região do Paraná. Então, diz o Mion, nós moramos no melhor lugar do mundo. Uhum. Isso é muito legal. Eu gosto muito disso e eu acredito nisso também. E o falecido Mion, lá com a sua inteligência, com a sua sabedoria, me disse isso, e eu jamais esqueci isso, e eu acredito nisso. Então, vamos continuar trabalhando, não vamos dar tanta importância à política, vamos fazer o nosso trabalho. A economia brasileira é exuberante e o Brasil vai estar cada vez mais interessante no cenário mundial.
Muito bem. Obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã. Um abraço, professor.
Meu caro, obrigado mais uma vez pela participação.
Conversamos
com o Lúcio. Um abraço, Alberto.
Um abraço, Lúcio Schauer, professor e economista. E as mensagens não param de chegar aqui. Moacir Wozniak, professor Lúcio, deixou de mencionar várias ações do governo que contribuíram para o crescimento do PIB. Exemplo, Desenrola, Retomada, A Minha Casa, Minha Vida. Enfim, mas foi destacado aqui num contexto geral, Moacir, esse desenvolvimento do Brasil e a desconfiança que havia no começo. O professor Lúcio colocou ali com bastante clareza e a gente espera que realmente o país continue crescendo e que nós possamos cada um fazer a sua parte. Já dizia, né, um apresentador, cada um faça a sua parte, que a coisa caminha, né, e nada resiste ao trabalho. Então vamos... Porque às vezes a gente fica olhando para o governo e procurando defeitos e reclamando e deixamos de trabalhar, deixamos de produzir, perdemos o foco. Então o professor Lúcio tem razão, vamos focar no trabalho, vamos fazer a nossa parte, vamos acreditar mais, porque sem dúvida será um grande ano também, 2024. Quem sabe um ano melhor ainda, não é?